Podcast em Brasil apresenta Entrevistas.
Capas para lá de criativas e um conteúdo diferenciado que vai a encontro de quem tem sede de saber e curiosidade. Aquecimento global, Dalai Lama, a ida do primeiro brasileiro ao espaço e Judas Iscariotes foram alguns dos temas de destaque nos últimos meses da revista Galileu, que acaba de completar 15 anos. Para falar sobre a publicação, a gente conversa com Hélio Gomes, o editor-chefe da Galileu. Bom dia, boa tarde, boa noite, Hélio. A gente costuma cumprimentar assim os nossos entrevistados, já que a gente está em formato podcast.
Igualmente. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo.
Hélio, a revista acaba de completar 15 anos e passou por uma grande remodelação, inclusive, claro, editorial e gráfica. Por quê? Quais foram os objetivos dessas mudanças?
Então, o que acontece é assim, a gente está vivendo um momento muito especial aqui na Editora Globo. Não sei se o ouvinte está sabendo disso, mas no final do ano passado a gente teve uma mudança no comando editorial. O Paulo Nogueira, que passou 25 anos na Abril, veio para cá e injetou uma dose de gás em todas as revistas. E a Galileu passou por isso, mas eu acho que é muito mais uma mudança gráfica, porque a alma da revista continua a mesma e sempre vai continuar, que é essa história de conhecimento, das várias áreas do saber, e eu acho que isso não mudou, na verdade.
A revista tem 15 anos, aí você está dizendo que não teve uma mudança do panorama, de repente, da sede do saber. Mas o leitor, será que o mesmo leitor da Galileu acompanha a revista há 15 anos? Existe até a fidelidade desse leitor?
Então, também eu faço revista há 16 anos, pelo menos, e eu vejo, estou vivendo uma coisa muito louca, que a gente tem uma circulação de 150 mil exemplares e desses são 120 mil assinantes. Então é uma coisa muito grande. Eu nunca vivi isso numa revista que eu já editei, e isso mostra que o público é muito fiel, né, desde os tempos de Globo Ciência.
A gente tem um universo de revistas, por exemplo, grande parte das revistas, quer dizer, as revistas eu acho que com maior tiragem ou de maior burburinho no mercado editorial são as revistas de celebridades. Como competir com revistas de celebridades sendo uma revista de conhecimento?
Essa competição não existe. São dois mercados completamente diferentes. Mas, assim, eles vendem muito, é um mercado muito grande, mas o público é completamente diferente.
Voltando a falar, então, vamos esmiuçar um pouquinho o que é a Galileu. De repente, sei lá, talvez alguém não conheça a revista. Eu queria que você comentasse as sessões, qual a abordagem dos temas, qual a tua preocupação como editor desses temas serem abordados. Fala um pouquinho a respeito disso.
Então, eu acho até pretencioso, mas é como o mercado chama, né? A gente está dentro desse mercado das revistas de conhecimento. Então, é muito amplo, é quase como uma revista semanal. Então, se você parar para pensar o que a gente coloca no conteúdo, é absolutamente tudo. Você pode falar de política, você pode falar de filosofia, de tecnologia, de comportamento, de saúde, de internet, de história, de tudo, basicamente de tudo. E sempre com um olhar e uma preocupação de falar com as melhores fontes do mundo. Então, por exemplo, a gente vai falar de astronomia e a gente fala com a NASA. É simples assim, e é difícil. E é um patrimônio que eu também herdei aqui na revista. Eu cheguei em 2004 e a equipe é sensacional. Todo mundo, os repórteres têm algumas especialidades e todos eles têm um conhecimento do mundo. São pessoas muito antenadas e têm essa entrada. A gente fala com Stanford, fala com Harvard. A gente tem uma entrada muito grande lá fora e aqui no Brasil. Bom, em relação às sessões da revista e ao conteúdo da revista, é muito importante, o Entra é a porta de entrada. São 5 primeiros minutos do filme, onde a gente pega o leitor. Então, você pega um filme do Spielberg, tem aquela loucura dos 5 primeiros minutos, o Enter é a mesma coisa para a revista. Então, aqui a gente fala de tudo um pouco. Então, ele é subdividido por temas, né, o universo da revista. A gente tem uma parte que é mais quente, que é o Hot. Aí você tem o Cosmos, que é sobre astronomia. Você tem o Vida, que é sobre saúde e comportamento. O Tech, tecnologia, internet. Você tem o Religião. O Lab, que é sobre ciência mais dura, né, sobre pesquisas e tudo mais. O Bizarro, que é a dose de humor e de realidade maluca que existe pelo mundo. O Eco, de ecologia. Máquina do Tempo, de história. E o Cult, que é uma agenda cultural e tem os lançamentos de livros. Eu acho que isso aqui resume mais ou menos o nosso universo.
Depois da ETA, você tem as matérias em geral distribuídas de que maneira? Ou existem outras sessões que você pode comentar com a gente que são fixas?
A gente tem mais sessões, sim. Bom, as matérias, como eu já disse, o nosso raio de ação é muito amplo, mas a gente tem uma qualidade de apuração muito grande e entrega o melhor possível para o leitor, tenho certeza disso. Aí, voltando às sessões, o que, que a gente tem? A gente tem o Por Dentro, que é um raio-x de uma máquina ou de uma estrutura. Então, o que, que a gente já fez aqui? O Por Dentro de uma embarcação, do maior navio do mundo. Como que ele é por dentro? Isso aqui, nessa edição em particular, a gente tem uma cidade que é movida a hidrogênio, que é um projeto europeu. A gente tem o 10+, que é um ranking, que também é muito variado. Aqui a gente pode colocar o que for bacana. Então aqui a gente tem as robôs mais sedutoras da ficção científica, que é um tema muito legal. Mas a gente já deu os 10 animais mais venenosos e por aí vai. Aí eu tenho o consumo, é uma vitrine de produtos, de coisas bacanas, e uma tradição da revista, que é o Sem Dúvida, existe desde o primeiro número da Globo Ciência, que é demais. Os leitores mandam perguntas e a gente corre atrás de respostas. E aqui também, sobretudo. Então você tem, aqui nessa edição, tem um belo infográfico aqui, como funciona um escudo contra mísseis. Né? Então a gente está falando de tecnologia, de guerra, de ameaça nuclear da Coreia do Norte, do Irã, e o leitor fica bem informado sobre isso. Que é Skype, e aí vem muito da curiosidade do leitor, né? É uma interatividade muito bacana. Aí a gente tem uma coluna de um amigo nosso, muito caro, que é o Arthur Veríssimo, que é um cara, que é um repórter assim, com o DNA de um perdigueiro, ele é um investigador nato, e ele já viajou o mundo inteiro, e ele conta as experiências dele pelo mundo, é muito bacana, recomendo.
Hélio, a gente tem, não sei se de maneira simples, a gente pode dizer que a gente tem um conteúdo de livros em formato de revista, ou seja, com a linguagem de revista, e preço mais acessível, ou seja, um preço realmente de revista, numa revista como de vocês, né, a Galileu. Além de tudo, um outro quesito nisso, como fazer, às vezes, um conteúdo árido, científico, transformar numa linguagem digerível que seja assim, entendida, né, para os leigos. É esse o principal desafio de vocês? Como é isso?
Essa pergunta é super pertinente. Com certeza é um tremendo desafio e é o milagre da edição, né? Temos cabeças muito inteligentes na redação e a missão é seduzir o leitor, é traduzir isso para o dia a dia dele, mas com profundidade, não é uma coisa rasa de maneira nenhuma. Mas existe essa preocupação, sem dúvida nenhuma. Eu leio a revista do começo ao fim, participo de todo o processo, e eu tenho um critério muito simples. Eu não sou um jornalista científico, minha formação não é essa. Então, isso me dá uma chance de colocar o sapato do leitor. Se eu não entendi, a matéria não é publicada. É mais ou menos assim. Porque o pessoal da redação é especializado, eles têm um tremendo conhecimento, e o meu background não é esse. Então é muito interessante essa mistura.
Você tocou num ponto aí. Há uns anos atrás, os cientistas e o meio acadêmico como um todo criticavam, não a revista em si, mas os jornalistas, né, os nossos companheiros, por uma abordagem às vezes incorreta. Você acha que isso já é um preconceito vencido? Hoje os cientistas brasileiros estão mais acostumados até em dar entrevistas e até pelo resultado positivo de muitas publicações como a tua?
Com certeza, com certeza. Eu posso falar pela Galileu, e a gente tem uma tremenda entrada na academia. É muito legal, isso também é um patrimônio que eu herdei há 2 anos quando eu cheguei aqui. E todas as universidades, os cientistas tratam a gente muito bem, temos um ótimo relacionamento, não há o que reclamar.
Eu queria que você comentasse um pouquinho da parte gráfica, que assim chama muita atenção, né? É super divertida, tem um bom humor que muitas vezes acompanha o texto, vocês têm um texto bem-humorado, né? Quem é o responsável pela direção de arte da revista e como é essa parceria de vocês da redação com o diretor de arte?
Então, mais uma no capítulo herança. A gente tem uma editora de arte maravilhosa, que é a Lourdes Salerno, e ela está desde o primeiro número da Globo Ciência. É uma coisa muito rara no mercado isso, nessa longevidade em um título, e ela tira isso de letra, e ela é muito boa. E aí, o que temos também? Temos uma equipe enxuta, porém muito talentosa. Então, temos o Daniel das Neves, que é um diretor de arte em formação e um tremendo ilustrador. Então, a gente junta as duas coisas. E o Max Ferrari, que é também um belíssimo diagramador. E essa equipe, com a mudança que a gente teve esse ano, com a chegada do Paulo Nogueira, ele trouxe um profissional fundamental. Que é o Saulo Ribas, que era um diretor de arte e que, na verdade, aqui na Editora Globo, ele ganhou o título de diretor de criação. Nas revistas americanas é muito comum, né, o creative director, que é um cargo que você troca informações com a redação e com a arte, e ele capitaneou esse novo projeto gráfico. Ele injetou e trouxe pra gente coisas muito interessantes em termos de referências estrangeiras, e a limpeza que a gente conseguiu dar em abril desse ano, eu acho que foi super benéfico, o leitor agradeceu bastante.
Já que você falou da equipe, você comentou de dois pontos, da tua equipe que é enxuta. A gente tem isso, na verdade, nas redações do país, as equipes muito enxutas. Os teus jornalistas, como você comentou aí, en passant, são especializados, são jornalistas científicos. Como é essa equipe? São já direcionados para determinadas sessões ou o pessoal vai à luta por matérias? Como é o dia a dia de vocês na redação?
Eu não sei se dá para fazer esse paralelo, mas é assim, a pegada de cada um, como na música, sei lá, o cara é um guitarrista e gosta de jazz, ou gosta de blues, ou gosta de rock and roll. A galera ali é mais ou menos assim. Então você tem, eles tiveram uma formação, todos eles, variada, de revistas semanais, mas cada um tem a sua pegada. Então você tem o Pablo Nogueira, por exemplo, que é um cara muito bacana, a praia dele é história, astronomia, ele navega por aí. A Fernanda Kolavich, também muito talentosa, ela vai mais para a área de saúde. A Juliana Tiraboschi vai mais para a área de ambiente, mas todo mundo bate uma bola. Se é necessário, vambora, entendeu? E eu tenho um tremendo parceiro, que é o Edson Franco, que é um jornalista muito bacana. A gente trabalhou na Folha de São Paulo quando eu era Foca, ele já estava lá há algum tempo, isso em 94, mais ou menos. E ele é sensacional. A gente tem uma parceria muito bacana. Ele é o editor da Galileu. E eu não respondi aquela hora que você perguntou. O nosso bate-bola com a arte é fundamental. A gente não pensa uma matéria somente com o texto. Quando a gente concebe qualquer reportagem, ela também é pensada visualmente. Então, assim, hoje a gente consegue contar com os melhores fotógrafos do Brasil, ilustradores, e a gente tem as ideias ou pega referências e vai atrás no mesmo momento que a gente está discutindo a pauta. Então, você vai por aqui e o desenho vai ser assim.
Você comentou ainda um processo de sedução do leitor. Como é esse leitor da Galileu? Assim, a gente sabe que você comentou com a gente também que são 120 mil assinantes. Existe um perfil básico? São várias gerações? Como é essa relação? Você comentou que também existe a sessão aí, que existe uma interferência direta, né, do leitor na estrutura da revista. Como é essa relação?
É muito bacana. Eu costumo dizer que o leitor da Galileu é um cara que é jovem de espírito e curioso por natureza. Assim. O cara quer aprender, ele é inquieto, e aí você coloca qualquer pessoa nesse raio. Né? A gente mira no cara, no jovem de 25, 30 anos, e aí você consegue ir para baixo e para cima. Se você pegar aquelas coisas que os publicitários gostam, né, de público e de gráficos e tudo mais, você vai ver uma coisa muito variada. Nos assinantes, então, é muito louco, porque você tem famílias que assinam. Então, não é... Você pega um cara que é pai ou um avô e assina e deixa a revista lá, para a família inteira ver. Mas a nossa linguagem, a nossa pegada é jovem. Aliás, é por isso que eu estou aqui, porque é o que eu sei fazer, é a revista para moçada. Então, eu acho que é isso. O cara tem que ser jovem de espírito. Ele tem que gostar de ser surpreendido, de inovação. E quanto a essa parte de interatividade que você falou, esse é um ponto muito importante na mídia hoje, principalmente nas revistas. Se você pegar as tendências fora do Brasil, está todo mundo falando disso. Né? Podcast é uma coisa muito importante, a internet é uma coisa que veio para ficar, e a gente está aprendendo a deixar de fazer internet de revista daquela maneira burra, que é você ler um trecho da matéria que está na revista para saber, para ler a matéria na íntegra, compre a revista que está na banca. Não é isso. Então, assim, o site da Galileu está sendo reformulado, a gente vai introduzir ali coisas muito bacanas, como blogs para cada pessoa da redação, cada repórter vai ter o seu blog. A gente também, uma coisa que eu acho que a Galileu foi pioneira nisso, todas as matérias são assinadas com e-mail do autor. E essa interferência tende a ser cada vez maior. Cada vez maior. E é muito bacana, né? É muito bacana. Eu acho que é uma coisa que o mundo todo agora está acordando para isso, mas a gente já tem. Né? O Sem Dúvida, eles mandam as perguntas por carta desde 1991. Então é uma coisa, mais uma vez, a Galileu foi pioneira.
Você comentou que existe essa leitura familiar, né? Essa leitura compartilhada. Existe também uma leitura atemporal, assim, já que as matérias são, eu digo, vamos dizer, frappé, porque assim, são atemporais, são frias, mas assim, como são de conhecimento, são gostosas a qualquer tempo. Tem gente que coleciona revistas, vocês sabem disso?
Muito, muito, muito. É muito louco também. Mais uma coisa maluca que a gente vive aqui. O Kiko Sene, que é o nosso guardião da redação e faz atendimento ao leitor, é um cara muito especial, ele recebe ligações. Essa semana ele recebeu uma ligação de um senhor questionando uma matéria que foi publicada em 99. Então, é muito louco. Aonde ele leu isso? Não sei. Não sei se ele tinha e releu, não sei se ele leu no consultório médico, não sei o que aconteceu, mas acontece, acontece. E o que você disse das matérias ser frias, eu discordo um pouquinho. A Galileu é uma revista quente. É uma revista quente, então assim, a gente dá notícia na capa. Então, a nossa concorrente maior, que é super interessante, que é o número um do mercado, da Editora Abril, eu acho que esse é o maior diferencial que a gente tem em relação a eles. Eles fazem uma revista brilhante, porém ela não está trazendo notícias quentes, e a gente está. Todas as capas da gente são pertinentes, são coisas que estão acontecendo no mundo hoje. Eu acho que essa é uma diferença, a gente tem uma antena muito ligada.
Com relação às outras mídias, a gente não pode negar, você mesmo comentou, do impacto da internet, por exemplo. Isso afetou de alguma maneira a revista? Além do conteúdo estar na internet, existe interferência desse comportamento, dessa tecnologia? Vocês pretendem, isso já gerou outros produtos ou uma forma diferente de vocês lidarem com o próprio conteúdo da revista?
É obrigação da gente fazer um belíssimo site, é obrigação da gente pensar em trazer coisas agregadas que não estão no papel nessa outra mídia. E isso é feito na medida do possível, mas vai ser muito mais sólido daqui a alguns meses. Isso é uma coisa que vai acontecer. Como eu disse, eu acho que a gente vai fazer um site bacana, vamos colocar blogs para todo mundo da redação, vamos fazer podcasting como o de vocês. Eu gosto muito do podcasting da Newsweek, que é mais ou menos um making-off da revista, que o editor troca ideias com os repórteres, contando como a revista foi feita. E assim, eu acho que se a gente está falando de um produto novo na internet, um novo formato na internet, é mais ou menos por aí, é nisso que eu acredito. E é uma tremenda fonte, né? A gente vive navegando, somos ratos de internet assumidíssimos, adoramos blogs de ciência, adoramos sites bacanas, e eu adoro isso, né? Tive uma experiência na internet que foi legal, e é uma mídia inevitável, né? É inevitável. Agora a gente tem que ser sábio e saber usá-la da melhor maneira.
Você comentou aí da cobrança do leitor com relação a um tema que ele discordava. Vocês já tiveram temas polêmicos na capa. Como foi essas reações? Eu queria que você comentasse, de repente, em algum caso dessa polêmica, ou seja, do quanto, de repente, a revista realmente aborda temas quentes e que repercutem de uma maneira realmente grande. O que você poderia contar para a gente em termos disso?
Em termos de polêmica, acho que não dá para fugir, são os temas religiosos, e você, quando coloca uma coisa como o Evangelho de Judas, como a gente colocou há pouco, ou então quando você coloca alguma coisa sobre o Santo Sudário, ou temas assim, você acaba pegando um leitor que às vezes não é o leitor usual da Galileu. Nossa performance de banca acaba sendo um pouquinho diferente. Então você tem pessoas de crenças diferentes, né, assim, que normalmente não compram a revista e são atraídas por isso. Então aí sempre rola uma polêmica, né? E como eu disse, os repórteres assinam as matérias com e-mails, então é muito divertido, porque eles conversam muito com os leitores e a discussão é boa. Isso é fundamental, a gente adora isso, adoramos polêmica, como todo jornalista, e religião é o terreno para isso acontecer.
Você pincelou alguns temas. Eu queria que você comentasse aí a respeito das últimas edições, da edição que está na banca, e o que vocês têm aí, se você já pode comentar de alguma coisa dos próximos números.
Os temas das últimas edições, como eu disse, o nosso cardápio é muito variado. Então, se você olhar nos últimos meses, o que, que a gente deu? A gente deu Dalai Lama, porque ele estava vindo para o Brasil, teve uma performance muito legal. A gente deu o Evangelho de Judas, que foi o grande achado arqueológico dos últimos anos no mundo. E é sensacional, eu sou fascinado por esses temas de revisão histórica e foi muito bem. A gente deu Aquecimento Global, que é uma capa meio obrigatória para Galileu, né? Apesar, editor, a gente viu alguns dilemas, assim, né? A minha supervisora direta, que é a Cíntia de Almeida, que também veio da Abril e é sensacional, ela costuma dizer que a gente sabe que a performance não vai ser tão boa, mas a gente tem a obrigação de dar. E Aquecimento Global é isso, é uma obrigação da revista, a gente precisa informar o leitor a isso, em relação a isso. Aí depois de Aquecimento Global a gente veio com Superman, e também foi um foco muito bacana que a gente deu, uma sacada inteligente, que foi comparar a mitologia grega com o mito do Superman. Então a gente colocou ali os superpoderes dele e foi comparando com mitos gregos, como Apolo, Zeus e por aí vai, Mercúrio. E a edição que está na banca agora, a capa, a chamada é a seguinte: o novo manual do corpo. Então, assim, qual que é o grande lance da medicina no século XXI? É informação. É você saber o que está acontecendo com o seu corpo, o que é muito interessante para a gente, por princípio, né, que é informar o leitor. Então, assim, a gente está informando o leitor o que existe mais novo em termos de conhecimento sobre o seu corpo. O que, que você precisa fazer para viver mais e melhor. Então, suas articulações, seus ossos, seu coração, seu pulmão, como que você deve tratar isso. E acho que foi muito feliz, a performance está boa também.
Eu queria falar um pouquinho de marketing, de mídia. Existe, de que maneira vocês estão pretendendo vender a revista? Existem ações diferenciadas de marketing ou alguma mídia diferente que a revista vai estar presente? Vocês apoiam algum evento? Existem ações diferentes da revista Galileu?
A gente tem alguma coisinha assim. A gente faz parceria com o pessoal da Guerra de Robôs, que é um evento já tradicional entre os estudantes de engenharia. A gente coloca a revista lá. Mas essa é uma área que a gente ainda precisa caminhar. Eu acho que tem bastante terreno para isso. A gente tem uma parceria também com a Fundação Roberto Marim, que é muito legal. Então a gente apoia o Prêmio Jovem Cientista, que é uma coisa que já existe há muitos anos e é sensacional. Então eu acho que a gente precisa ainda caminhar um pouquinho, mas a gente já faz alguma coisa assim. Em termos de mídia, a revista ela é a segunda revista mensal da Editora Globo, então, em termos de circulação. Então, a gente vai para a banca, às vezes de forma agressiva, com material promocional. Eventualmente a gente faz mídia na TV Globo, essa edição tem mídia na TV Globo, e por aí vai. Assim, nada, a gente faz, não existe um marketing viral de internet, é uma coisa que eu gostaria de fazer também, mas aí... não é muito meu departamento, digamos assim, né? Temos outras áreas aqui na editora que cuidam disso de forma muito competente.
Existe alguma matéria em alguma revista ou em algum canal, que seja na televisão ou rádio, ou mesmo entre tantos números aí da Galileu, que você gostaria de ter assinado e não assinou?
Eu raramente escrevo na Galileu, e quando eu escrevo eu não assino. Então, provavelmente se você vê um texto que não está assinado, provavelmente foi eu que escrevi, tirando as sessões, obviamente. A minha pegada como repórter não é mais muito a Praia da Galileu. Eu sou um cara, minha formação é de cultura pop, eu fui criado lá na Ilustrada, na Folha de São Paulo, e fui crítico de música, trabalhei na Biz, na Set, na Trip. Então, assim, como repórter, eu acho que outras pessoas têm que brilhar na Galileu. Eu sou o cara que toca a revista com muito orgulho e felicidade.
Eu queria que você comentasse dos filhos da revista Galileu. A revista já fez sucesso em alguns segmentos, assim, de maneira tão expressiva, que acabaram surgindo filhotes, né, da revista. Comenta a respeito desses filhos da revista Galileu.
A gente tem dois filhotes. A revista de história, a Galileu História, que já está indo para a sua sétima edição e está bem consolidada no mercado. Também é um mercado voraz, você tem muitas revistas do segmento, mas a gente tem um diferencial legal, que é falar de ciência e tem um pé muito forte no século XX. A gente tem uma preocupação muito grande com a história do século XX. Muito bacana, recomendo, acho a revista muito legal, gosto muito de fazê-la. E a gente tem a Galileu Giga, que é uma revista para o mercado que sempre foi carente aqui no Brasil, que é dos meninos a partir dos 10 anos. Você tem sempre um buraco negro no Brasil em relação a esse mercado. A gente está indo para a segunda edição, é muito legal, é uma Galileu filhote total, assim. Ela fala do universo da Galileu, mas para esse público. E também é um filhote muito bacana e acho que agora ele vai ganhar fôlego, está indo para a segunda edição.
Só para a gente encerrar o nosso bate-papo, você comentou já que vocês têm a pretensão de fazer aí um programa em podcast. Eu queria que você comentasse a respeito dos projetos a curto, médio prazo, bem, até longo prazo, vamos aproveitar, né?
Olha, além disso que eu te falei, o que eu posso te falar de um produto bacana que a gente está fazendo é uma revista de atualidades para o vestibular, que é um público muito bacana, que tem tudo a ver com o nosso, e é uma fatia importante do nosso leitorado. E a gente está fazendo um produto com a missão de informar o cara que vai prestar vestibular do que tem de mais importante em termos de atualidades. Então a gente vai falar sobre a situação mundial, a situação no Brasil, a situação nos ramos de ciência e tecnologia, e vai dar algumas dicas de redação. Esse é um primeiro lançamento, a primeira edição, e eu acho que tem tudo para continuar, pelo menos umas duas edições por ano. É o projeto mais imediato, assim, que deve estar saindo no final de setembro. E além disso, temos dois fechamentos por mês, a Revista Mãe e esses especiais que eu comentei, a Galileu Giga e a Galileu História, que se alternam bimestralmente na banca. Então, um mês a gente faz outro, uma e no outro a outra.
Bem, eu gostaria de agradecer ao Hélio Gomes, editor-chefe da Revista Galileu, que bateu esse papo com a gente aqui na redação, né, da Revista Galileu. Obrigada, viu, Hélio?
Valeu, Débora. Obrigadão e um beijo, um abraço para todo mundo. Espero que vocês gostem da revista. Valeu.
Podcast Brasil apresentou Entrevistas.